ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. E estamos ao vivo, feriado, mas estamos ao vivo aqui. O Clever vem aqui só para nos colocar no ar e a Isabela de casa nos coloca nas redes sociais aqui no ar também, no Facebook e no YouTube. Então estamos ao vivo para conversar com você. E lembramos, nosso programa é ao vivo, como também hoje, interativo. A sua participação é importante e hoje você não tem a participação por telefone fixo. O 3386-1400, hoje não, mas você pode participar conosco pelo aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. E essa chamada, ou essa mensagem, entra aqui no meu computador, que está aqui comigo à minha frente. E eu peço para você colocar mensagem de texto, mensagem de áudio, não temos como abrir a mensagem de áudio aqui no estúdio. Então, mensagem de texto para 984-86-7633. E estamos em lives do Facebook e do YouTube, do nosso site, radioriodejaneiro.digital, e também do nosso app, o app da rádio, Rádio Rio de Janeiro Oficial. Então temos muitas maneiras para você participar conosco. E quem participa, ou quem assiste, que acompanha as minhas redes sociais, já viu a minha mensagem lá, o meu post da convidada de hoje, a Renata Xisto com X, a gente faz questão aqui de lembrar, né? Renata Xisto com X, a psicóloga, que vem só nos feriados, já que ela trabalha, tem emprego formal, jovem, né? Tem que trabalhar, né? Não tem jeito, jovem tem que trabalhar. Então ela tem emprego formal, então ela só vem aqui nos feriados. A gente aproveita os feriados para ela vir trabalhar com a gente aqui também. E ela vem conversar um pouco conosco sobre a nossa forma de falar. Eu até botei lá no meu Instagram, no story do Facebook também. Como é que você está conversando? Como é que você está se expressando? Polidamente? Educadamente? Está usando a comunicação não violenta? Que é uma abordagem, uma técnica da psicologia, da comunicação não violenta? Como é que você está nesse processo? E aí, o convite é, vamos conversar sobre isso? E fique à vontade para participar conosco por todos esses meios que nós falamos aqui. Você só não pode é deixar de falar conosco. Deixar de falar, aí não dá. Senão a gente fecha o programa e a gente perde o emprego, né? Tanto eu quanto a Renata perdemos o emprego aqui. Então não podemos perder esse emprego, tá bom? Renata, seja muito bem-vinda. E como é esse negócio, essa forma de falar? Como é que a gente tem que falar? Como é que a gente tem que se dirigir às pessoas? Especialmente as que convivem conosco, né? As que são mais difíceis, né? Aquelas que estão no nosso convívio do dia a dia. Como é que a gente faz isso?
Valdemir, muito, muito boa tarde aí para todos vocês, ouvintes queridos. Que bom estar de volta aqui depois de um longo e tenebroso inverno,
sim,
né?
Sim,
é. Tanto tempo sem vir. Valdemir fala que eu estou trabalhando formalmente, mas é verdade, a gente trabalha longe. E ainda tem o consultório, mas a gente sempre encontra um tempinho para estar aqui, para trocar esses momentos e essas reflexões. Então, gente, quando eu fui chamada para falar aqui com vocês nessa semana, eu trouxe esse tema de como falar, porque tem sido uma tônica muito grande no consultório e também na empresa. As pessoas, numa maneira geral, têm sentido muita dificuldade nessa forma de se dirigir às pessoas, de estabelecer um bom contato. E para começar a falar sobre isso, eu li como se fosse uma historinha, um conto árabe, e muito interessante, porque um rei árabe, ele teve um sonho muito ruim a princípio, e naquela época se chamavam esses videntes para poder explicar o motivo, o porquê daquele sonho, para dar uma resposta, né, uma interpretação, melhor dizendo, a esse sonho. E aí o primeiro vidente foi lá
Um pouquinho mais próximo aí do microfone.
O vidente foi lá e o árabe conta, o rei diz que teve um sonho muito ruim, onde ele sonhou com muitos dentes caindo de sua boca, muitos dentes. Ele queria entender o que era aquilo. E o vidente primeiro falou o seguinte: olha, esse sonho é muito ruim. Isso quer dizer que todos os seus parentes vão morrer um a um antes de você. Aí, pronto, o rei mandou dar 100 chicotadas no pobre coitado do vidente, porque, obviamente, não é nada agradável escutar.
Não foi politicamente correto.
De maneira nenhuma. E aí, ok, mas ele não satisfeito, porque a gente sempre tem a tendência de querer escutar o que a gente deseja, ele chamou outra pessoa. E esse outro vidente, já conhecedor de tudo que estava acontecendo, ouviu com muita atenção a narrativa do rei, e ele falou o seguinte: majestade, que boa notícia. O seu sonho quer dizer que o senhor vai viver uma vida plena e feliz mais do que todos os seus parentes. E aí o rei ficou muito satisfeito com essa explicação e deu a ele 100 moedas de ouro. Então, o que a gente quer dizer? Que, na verdade, a gente pode falar a mesma coisa, mas a forma como a gente vai levar isso faz toda a diferença, dá todo o tom. E o que normalmente a gente busca são aceitações. A gente sempre está em conquista, em busca de escutar o que a gente quer ouvir e falar da forma que a gente deseja. Então, a preocupação, ela acontece quando a gente recebe a informação, mas a gente normalmente não tem preocupação na forma de falar. E aí, o que me chamou muito a atenção quando a gente foi pesquisar um pouco mais sobre esses aspectos é que, normalmente, a gente está envolvido, imbuído de sempre muita emoção quando a gente vai falar. E é muito interessante pensar, e esse momento aqui é um momento de reflexão, eu queria muito que as pessoas pensassem como é que a gente reage num primeiro momento a toda e qualquer informação. Isso acontece de forma meio padrão. Quando as informações são boas, é fácil a gente ter reações boas. Quando as informações não são tão boas, é muito fácil, e é muito fácil interagir. É muito fácil interagir com quem a gente gosta. É muito fácil falar de coisas que nos são benéficas. Nas redes sociais, via de regra, a gente busca o quê? Para assistir assuntos que nos causam, boas impressões. Pelo menos isso é o que a gente espera que aconteça. E a gente faz isso por quê? Porque a gente precisa se sentir bem de alguma forma. A gente precisa ter um retorno do meio que seja prazeroso. O ser humano, ele está em constante busca pelo prazer. E essas interações positivas acaba sendo também uma dessas nossas buscas. Só que a gente não vive em nós, infelizmente. E o que acontece? A gente se percebe ao tempo inteiro reagindo a pessoas que nos trazem informações e situações muito adversas. Então, no trabalho, a gente sai de casa imbuído para ter um bom dia de trabalho, e às vezes, num primeiro bom dia que você dá no trabalho, as pessoas já nem querem saber se te desejam bom dia, já estão te enchendo de problema. E às vezes você fala assim: dá para esperar que eu nem cheguei, né? Ou então, deixa dar 9 horas, são 7:30 da manhã, né? Então, assim, o bom senso é uma coisa que está muito escasso hoje em dia, né? E isso é um ponto. A outra questão é: eu olho para as pessoas e entendo como é que está teu momento, Valdeni, e para te pedir alguma coisa, ou eu consigo avaliar de um primeiro momento que, se eu falar daquele jeito, não vai ser muito interessante? Quer ver um exemplo muito, muito, muito curioso? É filho. Filho é um ser muito curioso.
Um filho especial.
Os nossos ouvintes aqui já sabem que a parte do corpo do meu filho que eu mais observo é a jugular, né? Mas ele é um cara muito inteligente, eu fiquei pensando esses dias. Porque quando ele quer um negócio meu, o que ele faz? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele fala o que eu quero ouvir, me chama de mãe linda, fala que tá com saudade de mim. Então, dependendo do preço da coisa, aí o amor aumenta ponderável, consideravelmente. Mas a gente fica brincando, mas isso é um instinto que a gente tem de preservação e sobrevivência. Então, quando eu tenho, de fato, interesse em fazer com que aquilo funcione, eu busco em mim, no meio, recursos para que eu consiga chegar àquele intento. E isso acontece em qualquer circunstância. Aí, ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, a gente pensa: Então, naturalmente, seria de se pensar que dentro de casa a gente também poderia ter sempre boas relações, porque se eu for pensar de uma maneira ampla, dentro de casa estão reunidos aqueles indivíduos que eu mais amo. Então, naturalmente, eu deveria ter mais jeito para falar, eu deveria ter uma conduta melhor, o clima seria mais ameno. E por que que isso não acontece? Pelo menos lá em casa, às vezes, tem dificuldade nisso. E acontece por quê essas questões? Porque são as nossas primeiras provações que a gente tem. Dentro de casa é o ambiente onde a gente se sente mais confortável, onde naturalmente a gente tem a tendência de ser quem somos. Eu li em alguma... Eu li em alguma passagem, eu até peço desculpas porque eu anotei, mas eu não lembro quem falou, que foi até numa palestra espírita, falando que a gente tem, quando a gente tem o primeiro impulso para reagir, espera, porque aquele primeiro impulso é você. Aguarda, porque o segundo já vem com amparo espiritual. Eu achei aquilo tão perfeito, porque é exatamente isso. A gente não tem crivo, a gente não tem nenhum freio, a gente vai. E nesse momento é bom que a gente se observe, porque aquele momento do impulso é a nossa essência falando mais alto. Quem somos nós, né, Valdenir? Quem verdadeiramente somos nós?
A grande questão, né? A grande pergunta. E me permita lembrar aqui uma brincadeira, não é uma brincadeira, até uma coisa séria, mas que eu normalmente trago para o consultório. Solução de problema é igual a um P mais 4 R's. Com um P mais 4 R's você resolve qualquer situação dessa, inclusive das pessoas que te falam desagradavelmente, te falam de maneira não polida, digamos assim. Mas quando você quer alguma solução, a primeira coisa é você parar, para não ser impulsiva. Então, porque senão você vai ser impulsiva. Então, é o P. E a segunda é você reparar-se, olhar-se, ver-se, sentir-se. Aí o segundo R é respirar. Respira devagarzinho. O terceiro é refletir. E o quarto é responder. O quarto, você vai dar a resposta que você normalmente daria antes do P. Normalmente, você dá o quarto R, você já dá antes de qualquer coisa. Então, você parar, olhar-se, respirar, refletir, para responder, dificilmente você vai entrar num estado de frustração, digamos assim, ou de impulsividade para falar qualquer coisa que te deixe desconfortável, pode deixar o outro desconfortável. Então, coloque em prática essa equação, que essa é uma equação, inclusive, segundo alguns estudiosos, usada pelo pessoal do Google, né? Isso é do Goleman, segundo alguns estudiosos, eu não tenho certeza, não tenho essa fonte, mas segundo alguns estudiosos do Goleman, ele criou esse slogan, ou essa fórmula, para os funcionários da Google, para eles resolverem qualquer problema que aparecer. Então, pare, repare-se, respire, reflita, responda.
Muito bem. Nossa, eu fico pensando assim, aí vou trazendo para mim, né? Eu fico, nossa, era esse padrão que eu deveria exercitar. Eu quero isso para mim. Eu vou anotar depois. Sempre que eu venho aqui, gente, eu sempre anoto as coisas que o Valdeni fala. Eu quero esse padrão para mim. Hoje, muito interessante, né? Eu fui ao mercado cedo e eu tenho me observado bastante, porque tem um grupo de pessoas que tem me dito que eu sou muito acelerada. Agora tu vê, né? Nem parece,
nem
né?
Não parece.
Também acho que não. Mas,
porque algumas pessoas falam 220 nada, 440, né?
Não é. Valdeni, não começa não. Aí, bom, voltemos. Foi ao mercado feliz a cantar, eu estava feliz a cantar no início. E aí, até eu entrar na fila. E aí eu entrei na fila, e aí as pessoas, até aí tudo bem, né? A caixa estava lá com uma dificuldade grande de ser mais acelerada para atender, mas até
de
aí tudo bem.
De ser mais Renata?
Mais rápida, né? Aí tá bom, a fila grande, não tem problema. Aí eu falei, não tem problema. Só que aí atrás de mim tinha uma senhora e as mesas da caixa eram apertadas, pequenas. Então eu nem estava com minhas compras, nem botei naquela mesinha, porque eu não queria atrapalhar o rapaz que estava passando, né, a compra. Mas essa senhora, ela já foi botando e me empurrando para poder acelerar, como se ela me empurrar e colocar as compras dela, a pessoa do caixa ia acelerar também. Valdenir, nesse momento eu falei, Senhor, né? Hoje eu vou lá fazer a palestra, né? Então.
Hoje eu vou na rádio, não vou falar. Eu tenho que chegar lá equilibrado, chegar
assim. Hoje é um dia abençoado, né?
Sexta-feira santa.
O pessoal tem que falar assim, nossa, Renata X, olha que menina tranquila. Então, aí eu falei assim, esse é o momento de exercitar. E falei mesmo, eu tenho altos diálogos internos, por isso que eu falo que a gente vem aqui para refletir. Aí penso assim, essa moça que estava apressada, e se ela fosse a minha mãe? Eu teria mesmo incômodo com ela ou eu teria um pouco mais de tranquilidade? Essa senhora do caixa, ela pode estar passando por algum problema de saúde, algum problema em casa, por isso que ela está com alguma dificuldade. Quando a gente começa a fazer um exercício de tentar entender que possivelmente aquilo ali é fruto de uma dificuldade verdadeira,
empatia.
Ameniza. O nome disso é empatia. Ameniza o coração da gente. Não é que a gente vá se desincomodar com as coisas, mas a gente vai começar a dar melhores significados a elas. E quando a gente fala da arte de falar, né, do bem falar, é isso. A gente precisa começar a ressignificar a nossa conduta e os nossos pensamentos, porque mudar a postura é justamente isso, é dar um outro olhar, é dar um outro conceito para o que a gente vivencia. E isso é uma questão que ela é cíclica, ela não para. Então, não é só você olhar para você, mas é você também tentar olhar compreendendo o outro. Porque às vezes ele faz por desconhecimento, às vezes ele faz por ignorância, e de vários aspectos, às vezes ele faz por uma necessidade de querer chamar atenção. Tem várias questões. Uhum. Tem pessoas que não sabem a forma de chegar para você e te pedir uma ajuda. Aí ela remete ainda àquela questão pueril da criança que chora, que esperneia, que agride, que fala feio, para poder de alguma forma chamar atenção e ter teu aconchego. Aí o que, que a gente faz? A gente rechaça, porque a gente também não quer aquilo para a gente. Então, o convite que a gente precisa fazer, independentemente da postura que a gente venha a ter, mas de acordo com a doutrina que a gente abraça, é fazer com que nós tenhamos a condição de a cada dia fazermos o exercício de nos tornarmos pessoas melhores. E ser pessoa melhor é a preocupação que eu tenho de como o outro vai entender o que eu estou falando. Um grande exemplo disso é a própria ferramenta que a gente tem do WhatsApp. Olha que difícil que é, tanto você mandar um áudio, quanto você mandar uma escrita. Porque você fala no intuito. A pessoa está lá definindo seus intuitos? Não está. Às vezes você escreve uma frase que para você ela está muito óbvia, mas eu comecei a descobrir que o óbvio ele não existe.
Óbvio existe para cada um de nós.
É
pessoal, é particular. Cada um tem o seu.
Pois é, não é? Tem três coisas, né? Nada é óbvio, tudo é relativo e nada é por acaso, né? Então, com base nisso, a gente precisa começar a perceber o seguinte: quem vai receber isso? É um processo que no início é cansativo, ele demanda energia da gente, mas ele é um. A gente ganha um tempo hercúleo quando a gente faz isso, porque esse exercício de eu começar a estender a mão e entender que todos nós somos pessoas adoentadas e que precisamos igualmente de aconchego, quando eu faço exercício com o outro, eu possibilito com que o outro faça exercício não só comigo, mas para com as outras pessoas. E aí, quando a gente pensa justamente nesse momento, o que, que a gente vai buscar de melhoria particular? Muitos vão buscar a terapia, outros vão buscar um esporte, outros vão buscar alguma coisa para fazer. Essa busca do equilíbrio, de tentar fazer com que, de alguma forma, eu tenha uma forma de desaguar as minhas condutas e comportamentos, é outra busca que eu recomendo profundamente para cada um de vocês. Porque não há como eu ter a condição de falar e tratar o outro quando eu não estou bem e quando eu não estou tratada. Então, eu queria muito que vocês pensassem que, via de regra, eu busco que o outro faça melhor para mim. Mas em nenhum momento eu me coloco na situação de devedor da história toda. E isso é um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar. Porque antes de eu começar a apontar o dedo para o outro e dizer que ele fala de uma forma A, ou B ou C, é começar a entender como eu estou nesse jogo. qual é o papel que eu tenho feito nesse ambiente, como é que eu estou saindo todos os dias da minha casa e desejando encarar uma nova etapa, como é que eu estou me preparando para cada dia que eu acordo e que eu consiga ser uma pessoa mais equilibrada e mais tranquila para mim. Então, quando eu consigo estabelecer uma relação com o outro de melhor tranquilidade, de melhor convívio, naturalmente eu consigo buscar esse equilíbrio interno, que é isso que todo mundo está buscando e a gente está com muita dificuldade de ter.
Eu, às vezes, costumo dizer, e nós que somos espíritas, né, temos essa norma, ou deveríamos ter, pelo menos, isso como norma de conduta, eu costumo dizer que o Evangelho não foi escrito para o público, para o todo. Ele foi escrito para mim. Então, a cada frase que eu leio, a cada texto que eu leio, eu estou tentando me colocar como sujeito da história, o sujeito da ação. O que é que eu estou fazendo? Quando você falou da senhora que colocou as compras, eu imaginei uma senhora com o braço cansado, segurar as compras, cansado, pesado. Ela arriou aquilo ali para descansar o braço. Muito provavelmente tenha sido isso. Mas a minha irritação, a minha perturbação, a minha impulsividade acaba não me permitindo ser empático. E a empatia é fundamental. Porque a regra áurea que nós conhecemos desde que descemos das árvores, né? É faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Isso é a regra áurea. Da China antiga, da Grécia antiga, não é uma coisa cristã. Isso é muito antes do Cristo. E normalmente nós nos esquecemos disso. Nós agimos não como gostaríamos que agissem conosco. Nós agimos como nós queremos. E via de regra, quando eu chego no trabalho e não dou bom dia, ou já chego com dificuldade, é um pouco do meu, e aí eu vou usar a primeira pessoa do singular, para não botar ninguém, né? É um pouco do meu egoísmo ainda. Primeiro eu, segundo eu, terceiro os meus. Se sobrar alguma coisa, a gente pensa no outro. Mas em primeiro, segundo, terceiro, eu, somos nós. Nós, os meus, né? Eu e os meus. E isso que o cristianismo, e especialmente a doutrina espírita, e nós estamos falando numa emissora que divulga a doutrina espírita 24 horas por dia, mesmo estando falando num programa, né, sobre psicologia, sobre saúde mental, né, nós precisamos espíritas. Então, isso é a nossa, ou deveria ser, a nossa conduta, o nosso esforço. E você falou aí de se olhar, se ver. Eu também mencionei aqui, se olhar, se ver. É uma questão que nós precisamos. Autoconhecimento, ele, nós estamos buscando isso desde do Egito Antigo. Né? Também não é uma coisa da Grécia. Né? É uma coisa que vem antes da Grécia Antiga, vem desde o Egito Antigo. E nós ainda não nos conhecemos. Nós ainda sentimos... Né? É igual aquele desenho, antigamente tinha um desenho que tinha um senhor que era muito gentil, cordato, amigo, vizinho bom, cuidava todo mundo. Ele entrava no carro, subia dois chifrinhos, saía, né? Saía uma fumaça pelo nariz e ele virava um demônio. Quando nós entramos no carro, quando você entra no carro e alguém te fecha, e alguém te bate na traseira, vem um motoqueiro e te bate na traseira. E aí solta aqueles demônios que estão guardados, né? estavam contidos, e acaba soltando isso. Então, é um esforço que a gente tem que fazer constantemente.
Exatamente. E aí, Valdenir, você falando sobre isso, eu fico pensando, né, de que a gente usa muito para o outro a nossa régua.
Uhum.
Esse é que é a situação, né? Ah, mas ele respondeu assim, mas eu não faria isso. Ok, beleza, aqui, parabéns para você nessa data querida, mas ele faz ainda. Então, essa questão de usar para o outro as minhas réguas é que a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Aristóteles já, né, e quando você remonta aí o Egito, a gente vai lá na Grécia Antiga, isso de fato já vem sido uma tônica muito grande de conhece-te a ti mesmo, né? Ainda assim, a gente conhece parte de quem somos e temos muita preocupação em conhecer o restante, porque às vezes a gente não segura essa peteca ainda, que é muito pesada.
É, com toda certeza. Nós estamos chegando, eu ouvi uma musiquinha aqui que o Cleve já colocou ali, só para alertar, acabou seu tempo, o senhor Cronos aqui é implacável, a gente para em alguns minutinhos, aproveite para lá dar o seu like, nós estamos com 128 likes, para o feriado, para meia hora, tá? Vamos chegar aos 500, vamos participar aí para a gente chegar aos 500, né? É uma hora e meia de programa, então tem muito tempo para vocês fazerem isso, ok? A gente volta em alguns minutinhos, um abraço, até já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.